ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Viva Maria se despede da Semana Mundial da Internet Segura, ouvindo a doutora Valéria Scaranci, ela que é promotora de justiça do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela que vai nos colocar a par da legislação brasileira que define as diretrizes que tipificam os crimes de violência contra a mulher nas redes sociais. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria e é sempre um prazer contar com a sua participação.
Muito obrigada, é uma satisfação estar com vocês para conversar sobre um tema tão importante que é a segurança na internet.
E nós gostaríamos de ficar a par da legislação que tipifica os crimes da internet com rigor da lei, não é?
Sim, muitas pessoas pensam que a internet é uma terra de ninguém, uma terra sem lei. Na verdade, a lei também se aplica a todas as comunicações, as publicações na internet. É importante que as pessoas fiquem atentas, tanto as que sofrerem algum tipo de violência, como aquelas que praticam, porque é possível, sim, investigar e tomar providências. Há alguns crimes que normalmente acontecem na internet. São os crimes contra a honra, crimes de racismo, práticas conhecidas como bullying. E existe um crime recentemente criado, no final do ano passado, que é muito importante para proteger as pessoas, em especial as mulheres. Agora, desde setembro do ano passado, existe um tipo penal, uma figura criminosa, que é a divulgação não autorizada de cena de estupro, estupro de vulnerável, qualquer conteúdo que faça apologia a esse tipo de crime, e também cena de nudez não autorizada. Então, tanto aquela pessoa que posta a foto da ex-namorada, como aquele que recebe a foto e compartilha, agora respondem por esse crime. E a pena é alta, de 1 a 5 anos de reclusão.
Pois é, doutora Valéria. Pesquisas indicam que as mulheres são vítimas preferenciais desse crime que se dá via internet. Queria saber se a questão de gênero é imperiosa para que isso aconteça.
Assim como acontece nas ruas, também quando se fala nesse tipo de crime, as vítimas, em sua maioria, são mulheres. Principalmente esse tipo penal, essa prática horrorosa que causa consequências severas, que é a divulgação de imagens, a divulgação de fotos íntimas. Os estudos sobre o assunto de outros países já fazem referência às consequências para essas divulgações. Como se fosse uma ameaça cibernética, se não for minha não vai ser de mais ninguém. E as consequências são ideação suicida, depressão, abandono da vida toda, abandono do emprego, dos estudos. Então, não é porque a pessoa está na internet que ela pode desrespeitar. E todas essas pessoas que postam, que compartilham, podem ser responsabilizadas com uma indenização e também criminalmente. Para esse crime novo, que é a divulgação de cena de nudez ou de ser envolvendo algo de conteúdo sexual, é de 1 a 5 anos. Mas, se essa divulgação for feita por alguém que teve uma relação afetiva com a vítima, ou por vingança ou humilhação, a pena pode aumentar até 2/3, ou seja, aquele ex-namorado que publica uma foto da namorada na internet, achando que com isso ele está se vingando, na verdade ele pode receber uma pena de prisão de até 8 anos de cadeia.
Agora, por que que nem sempre as mulheres avançam na denúncia? A gente tem alguns canais muito efetivos, inclusive a Internet Lab, ela faz pesquisas justamente para tentar qualificar, quantificar essas ofensas, o número de denúncias e muitos outros indicadores que, acima de tudo, comprovam que as mulheres são vítimas preferenciais desses crimes, não é?
Nesse site SaferNet é possível obter informações sobre como agir, que providências adotar. Além disso, o que nós recomendamos? Que se alguma mulher, se alguma pessoa for vítima desse crime, ela deve printar essas páginas, anotar o endereço eletrônico e imediatamente procurar o Ministério Público ou a polícia. é possível identificar a origem dessa postagem. E existe até a possibilidade de se deferir uma medida de proteção, quando se sabe, por exemplo, que é uma vingança de um ex-namorado, de um ex-marido, de um amigo, etc. Uma medida protetiva proibindo que ele continue compartilhando aquela imagem sob pena de desobediência e até prisão. Já tivemos casos em São Paulo, por exemplo, em que houve essa medida de proteção, descumprimento e depois a decretação de prisão. É muito importante que as mulheres não se sintam culpadas. Assim como a responsabilidade da agressão é de quem levanta a mão, a responsabilidade de uma divulgação como essa é de quem posta e de quem compartilha sem saber o conteúdo. Se todas as pessoas parassem e pensassem antes de repostar, antes de compartilhar, nós não teríamos tantas vítimas de suicídio em razão dessas publicações e essas notícias, cenas não atingiriam essa imensidão de pessoas. Então, todo aquele que reposta também aperta o gatilho.
Pois é, da maior importância. Não por acaso, doutora Valéria usa também as redes sociais para dar visibilidade a esses crimes, já que eles são de uma perversidade tão grande quanto a violência que nos assalta cotidianamente, a violência que tipifica o feminicídio e tantas outras agressões, não é? Então, é preciso estarmos atentas, levarmos as denúncias avante e usarmos esses canais, porque eles foram criados justamente com esse objetivo, né, doutora Valéria?
Sim, como as pessoas costumam dizer, a internet pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Que seja uma bênção, que seja um instrumento eficaz de conscientização à sociedade, de enfrentamento à violência, de proteção das pessoas. Esse bom uso da internet ajuda e salva vidas. O mau uso pode provocar morte.
Ah, sim. E nós, cotidianamente, nos deparamos com crimes, principalmente o feminicídio, não é? Que vem provocando comoção, indignação e estarrecimento.
E um outro alerta que eu gostaria de deixar aqui diz respeito às vítimas adolescentes. Além da prática de bullying, nós temos notícias de crianças que são exploradas sexualmente ou são ameaçadas na internet. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, que as crianças sejam orientadas, que elas não encontrem pessoas desconhecidas. Que todo o uso da internet seja responsável, seja para o bem, seja para que a gente continue conscientizando nossa sociedade e não para colocar as pessoas em perigo.
É, e atenção especial, as nossas meninas, principalmente, estão à mercê nessas redes sociais, porque, infelizmente, nem todo mundo sabe bloquear conteúdos, não monitoram, né, os sites que aquela criança, aquele adolescente está acessando. Né? Existem jogos que são igualmente violentos. Então, sim, a nossa responsabilidade junto às crianças é ainda maior. Idem para as pessoas de mais idade que nasceram na pré-história da internet. Né?
Da mesma maneira que nós estimulamos as pessoas que presencia uma violência, procurar ajuda, acionar a polícia, na internet também. Quando uma pessoa nota que tem algo de estranho, algo de errado, algum tipo de postagem, uma postura estranha, por exemplo, de um adolescente, é importante procurar ajuda, é importante denunciar, alertar os pais. Uhum. Na verdade, enfrentar a violência é sempre uma questão de todas e todos. Se nós estamos na internet, nós também estamos com essa possibilidade de mudar a realidade e enfrentar essa violência.
Que seja um canal, antes de tudo, na divulgação do ensino, da educação, que é tudo que a gente precisa. Mas agradecemos a aula, doutora Valéria Scaranzi. É um prazer, aprendemos sempre muito com a sua experiência. Viva Maria!
Viva Maria! E vamos também comemorar essa semana, esse mês de acesso à internet, a internet segura. Vamos usar a internet para mudar a nossa sociedade mais um pouquinho.
Com certeza. Um grande abraço, querida.
Um grande abraço.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.